Boa noite, a gente tá aqui para mais um System Talk. A gente tá com o Bruno Faria, ele é líder de integração de sistemas da Gestão Social, da Embraer. E ele já ganhou alguns prêmios de gestão do conhecimento, incentivo à inovação. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre gestão para inovação, né? Como que o Bruno enxerga e como incentivar o time a trabalhar nesse sentido. Principalmente trazendo um pensamento sistêmico para colaborar com as novas ideias dentro de uma empresa. Bruno, obrigada. Boa noite.
Boa noite, Amanda.
A ideia é assim, a gente queria conversar sobre gestão de inovação, né? Então, como que você enxerga, quais são os facilitadores para que as novas ideias surjam, como que a gente consegue implementar essas novas ideias, como que o pensamento sistêmico, ele colabora com as inovações, né? Mas a sua perspectiva sobre o tema.
Bom, inovação é um tema que tem sido recentemente muito tratado, né? Acho que a inovação, indiscutivelmente, ele é um assunto que as empresas cada vez mais estão dando importância, né? Então, a gente vê várias iniciativas, as empresas buscam associar a inovação à própria marca, né? Então, a ideia é que a gestão também permita que isso aconteça e contribua para a inovação, né? Então, acho que no contexto que a gente está mais inserido, né, no caso da minha função específica, o desenvolvimento de produto, eu entendo que ele é um ambiente muito bom para buscar inovação, porque é um momento que você exercita a forma de você desenvolver alguma coisa, a forma como o seu produto vai ser. E à medida em que você consegue usar uma sistematização, um pensamento sistêmico para tratar aquilo, você tem uma condição melhor de conseguir abranger todas as facetas do que você está buscando desenvolver, né? E com isso chegar a perceber aqueles detalhes que precisam ser inovados, que precisam de uma melhoria, que são, às vezes, é o pulo do gato para você conseguir ter um diferencial no seu produto no mercado. Eu acho que, assim, o grande lance do pensamento sistêmico é justamente conseguir abranger todas várias facetas do produto para que. E outra, né? Também você conseguir tratar de maneira sistemática a obtenção dessa inovação e como você trataria.
Acho que
como gerenciar isso, como fazer que isso aconteça, né? Acho que esses são os principais pontos.
Como é que você identifica boas ideias dentro de um grupo? E você incentiva também essas boas ideias aparecendo, surgindo, brotando dentro do time?
Eu acho que, assim, um ponto que é muito importante para que isso aconteça, né, é que as pessoas precisam de espaço para conseguir identificar boas ideias e boas formas de inovar. Então, eu acho que é claro que o ambiente de desenvolvimento ele é um ambiente com muita pressão, a gente precisa entregar as coisas, o seu cronograma precisa evoluir, os seus entregáveis precisam acontecer, mas é importante você deixar um espaço para que as pessoas possam perceber, no meio daquela loucura que é você buscar a entrega, fazer as análises, colocar as coisas, aquele ponto em que...
Esse ponto que você falou, inovação, mas nesse ambiente da pressão. Você acha que essa pressão também facilita você ter a criatividade por estar pressionado?
Sem dúvida. Sem dúvida, o fato de você precisar entregar, ter formas de fazer algumas coisas e, eventualmente, você está com aquela coisa ali, putz, eu preciso de alguma maneira entregar aquele negócio. Eu posso identificar, por exemplo, que eu tenho um processo que pode ser melhorado. Eu tenho uma maneira, eventualmente, mais sistemática de tratar alguma coisa. Eu tenho uma nova tecnologia, não só diretamente ligado ao produto em si, mas ao meu processo de desenvolver que vai trazer algum valor para o produto. Então, certamente, o ambiente de desenvolvimento ele ajuda também nesse sentido. E aquela história, também não posso ter totalmente um travamento disso para que a inovação... Eu tenho que dar espaço para ela acontecer. Eu tenho que conseguir perceber isso. Acho que esse é um ponto importante de você conseguir gerir com esse foco.
O ponto também, além da identificação, na gestão, que é a dificuldade de estar numa fase de pressão, mas como que é a tratativa assim, porque eu tenho que ter espaço, como que eu faço isso também para outros seus pares de trabalho, né? Para que aquilo aconteça, né? Aí eu estou dando aquele espaço, teoricamente, então eu tenho que gerenciar essa situação da pressão, estar cobrando uma área que também, às vezes, não dá um espaço para você. sempre busca dar, e níveis acima. Então o seu chefe assim, por exemplo, está falando assim, não, mas é para entregar, não é fazer coisa diferente. Como
abordar isso com o time, né?
Como que a pressão sobre o próprio gestor, né? Fica maior, né?
Então, isso aí é inevitável. Isso faz
você deixa o cara inovar e ainda assim gerenciar cronograma.
Isso faz parte, tem que fazer parte dessa gestão, né? Porque necessariamente as entregas são implacáveis, né? Assim, se você não entrega, você não cumpre as metas, né? E as metas têm que existir, não tem como não existir. Mas o que acontece é que cada vez mais todas as empresas elas têm corporativamente criado espaço para que isso aconteça. É cada vez mais comum você ter programas de incentivo onde cada funcionário pode, a qualquer momento, sugerir ideias para se desenvolver. Então acho que é com base nisso que você percebe que, poxa, você tem um programa, você tem um incentivo corporativo. Pô, vamos lá. Então, no fundo, se isso sendo enraizado na gestão, tanto para cima quanto para os pares, você consegue ter um espaço para lidar com esse tipo de situação. E isso permite que algumas coisas aconteçam, porque coisas que, eventualmente, se você tivesse muito engessado e travado naquilo, você não conseguiria ter essa liberdade. Pô, vamos propor uma ideia de melhoria aqui. Pô, será que, de repente, a gente não consegue aprimorar uma ferramenta para que ela me traga mais eficiência e resolva meus problemas de maneira mais fácil? Esse que é o tipo de situação que eu acho que a gente consegue ter nesse
ponto de gestão, que você tem que lidar com pontos, levar informação acima do nível pares e abaixo. Você acha que essa visão de relações traz para você, traz, ajuda muito essa visão de sistema, se trata, como tratar essas relações? Então, processo, como, até para a gestão em si, como engenharia de sistemas, seu conhecimento sobre o tema, te ajudou nisso ou não? Ou facilitou?
Eu acho que toda razão. Assim, acho que a gente estava falando, acho que a questão pode acontecer de duas formas, né? Tanto no processo de desenvolvimento, se você tiver um desenvolvimento sistêmico, você consegue extrair aqueles pontos de melhoria, aqueles pontos possíveis de inovação, quanto o fato de você conseguir tratar isso de uma maneira mais ordenada, mais sistêmica, também te permite levar aquilo a cabo. Então, assim, acho que o pensamento sistêmico se apoia dos dois lados. Tanto na maneira de como você enxerga, por exemplo, qual inovação eu devo priorizar. Eu já percebi que eu tenho esse ponto, eu não consigo fazer tudo. O que eu priorizo? Pô, de repente, uma coisa que vai me ajudar a ter uma maior abrangência, uma maior cobertura da melhoria, uma mudança de paradigma mais forte, uma coisa assim. E eu só consigo perceber esse valor global da modificação se eu tiver pensamento sistêmico e conseguir identificar dessa forma. Como que eu vou atuar, como que eu vou agregar de valor.
É trazer o ótimo global, né? Através de iniciativas até, às vezes, locais, né? Mas trazer um ótimo global. Né?
Às vezes você consegue fazer com experimentos locais, né? Identificar, fazer uma prova de conceito, alguma coisa, e você percebe que, poxa, eu conseguiria aplicar isso com uma abrangência maior. E aí com isso você consegue, mesmo sem uma demanda de recurso muito grande, fazer experimentações que te levem a valores maiores, a ponto de mudar até várias formas, vários conceitos na própria empresa como um todo. Isso certamente é possível.
E você consegue identificar alguns perfis que são mais propensos a trabalhar com a inovação? Mas, assim, na verdade, todo mundo tem um potencial criativo enorme, né? Assim, fazer esse incentivo e identificar alguns perfis, e também gerenciar, porque, na verdade, não é a empresa inteira que não, né? São alguns pontos. Então, como gerenciar, às vezes, as pessoas ficam, mas será que eu dando mais atenção para esse ponto? Mas será que eu tenho que ficar correndo contra o tempo aí para ter qualquer ideia? Ou, assim, gerenciar, às vezes, até a questão pessoal da pessoa que... as pessoas que não estão inovando, né? Então, como lidar com esse...
Algo fora um pouco do processo, uma paixão fora. Então, você gerenciar essa parte, você só tem que entregar também, né, dia a dia, e não deixar de matar aquela paixão.
É, eu acho que assim, realmente isso é um desafio, sem dúvida é um desafio. Mas o ponto é que, certamente, como eu tinha falado, né, acho que a entrega ela é necessária. Se a gente busca desenvolver inovações dentro de um ambiente de desenvolvimento de produto, a entrega é necessária e ela faz parte do contexto. Então, acho que o importante, eu entendo que é assim, a gente tem que manter esse volume de entrega, a gente tem que manter o entregável, as metas têm que ser claras, a gente tem que conseguir... cada um tem que entender exatamente o que precisa entregar, quando precisa entregar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a flexibilidade de conseguir identificar os pontos que ele pode melhorar. Então, é aquela história. No momento em que eu tenho uma meta para uma entrega, aquela entrega tem que acontecer naquela data, mas eu posso ter um certo espaço para refletir sobre aquilo, para pensar se aquela é a melhor maneira de executar.
E as pessoas que estão... tem essa paixão e que inovam, geralmente as pessoas realmente inovam por paixão, né? Por algum valor que elas têm. O rendimento delas também, ele é afetado durante o desenvolvimento?
Ele certamente é afetado, ele melhora muito. Porque na medida em que a pessoa ela se sente como parte de um processo maior, né? Eu estou agregando mais valor do que até a própria atividade que eu estava fazendo. Isso é altamente motivante. Então as pessoas buscam mais, elas conseguem perceber que aquilo que está acontecendo está agregando valor.
Inerentemente ela também começa a subir muito em outras atividades.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque naturalmente a motivação ela se expande para tudo que a pessoa está fazendo. Então a inovação é um negócio legal, porque na medida em que você percebe que você está conseguindo de alguma maneira deixar sua marca, né, tô dando um passo acima no negócio, aquilo é bom na vida inteira da pessoa, na forma como ela trabalha.
É a forma como ela pensa, na verdade.
Exatamente.
Né? Então ela age daquela forma no dia a dia.
Buscando
dela.
A melhoria, buscando sempre aprimorar as coisas que ela faz. Né?
É uma pessoa talvez mais conformada com algumas. Não, assim, eu preciso fazer diferente porque eu tô vendo que...
É uma inquietação natural.
É uma inquietação.
Tá inquieto, não tá bem com o status quo ali. Preciso de alguma coisa além disso.
A gente percebe que isso é uma coisa que as empresas buscam de várias formas também incentivar. E se você consegue colocar isso na forma de trabalhar das pessoas, melhor. Bom, o método Lean, né, de produção, coloca isso. A melhoria contínua é base necessária para que a coisa continue se aprimorando, para que você continue sempre melhorando. Então,
a melhoria contínua vem daí.
E ela é incorporada, né? Ela não é um negócio de
exatamente.
Uma atividade extra. Você está fazendo seu trabalho e a melhoria contínua. Como você faz
ser.
Seu trabalho com a melhoria contínua.
Como tem
ela,
que
ela
ser.
Ela está incorporada no que você faz.
Exatamente. Legal. Essa é a ideia.
Então, vendo essa parte da gestão, você conduz nessa linha, nesse bloco que a gente fez aqui, eu vejo que você dá uma comunicação assertiva com as pessoas, deixar claras as ideias, a abertura da motivação, deixar isso muito claro e redondo, para que a pessoa entenda realmente a parte da comunicação bem feita, vai muito ao encontro de como a gente tem nessa forma de pensamento de engenharia, de sistemas de gerir requisitos, para que isso seja claro. Seja mensurável.
Exatamente, seja,
isso. Então, assim, isso
não pode existir
também,
dúvidas.
Isso também te ajuda bastante, fazendo esse paralelo com uma parte da GNC, com os processos que você precisa. Provavelmente te ajuda bastante nessa visão da gestão que você tem para facilitar essa coordenação. Dar uma mensagem que tem que ser clara, direto ao ponto, que você precisa entregar, você vai ter essa liberdade de muita coisa. Isso deixa a pessoa bem à vontade, claro.
Sem dúvida, a comunicação ela é parte essencial disso. E na medida que isso, que o objetivo é colocar isso dentro de um contexto mais amplo e você enxergar esse grande quebra-cabeça de forma que surge uma coisa maior daquilo tudo, né, que eu acho que é uma das essências da teoria de sistemas, né, é o conceito perfeitamente aplicável. E eu acho que ele vem a respaldar essa forma de trabalhar, sem dúvida.
É bem legal assim, perceber que isso fica na gente, a gente vai aplicando coisas, né,
no dia a dia.
Caso em questão pessoa, né? Então você vê que essa correlação é muito clara, né? Então, assim, da mesma forma que você tem um conceito para gerir, passar mensagem, é como como seria a gente tentar passar uma mensagem num texto escrito, uma sintaxe, um requisito, é claro. Né? Não pode deixar uma coisa aberta que não vai nem pro lado.
Nos momentos, alguns cursos que a gente fez, né, inclusive fomentados pela empresa também, são abordados alguns paradigmas de gestão como um todo. Né? E é interessante que à medida que você vai absorvendo esses paradigmas, né, um deles é a comunicação clara, assertiva, bem objetiva, de forma a deixar as coisas bem embasadas, evoluir as coisas, o pensamento global. Eu falo, poxa, a impressão que a gente tinha às vezes era que a pessoa que estava dando o curso, que era uma pessoa da área de humanas, tinha conhecimento profundo em systems engineering, que é uma coisa que, em princípio, nasceu de uma...
E te surpreende, né?
Você fala, poxa, mas isso é um conceito de systems engineering. Está totalmente aplicável à gestão, sem dúvida.
É isso, uma coisa que a gente comenta bastante, que o systems engineering não está limitado à engenharia ou ao desenvolvimento de produto. Ele passa a ser o pensamento sistêmico e aí ele pode permear as mais diversas áreas.
Isso
que é muito legal do
que o Dr. Sissi entende. Só comentando isso esses dias mesmo, né? Pode ter psicólogo, pode ter engenheiro, médico, depende da área.
O escopo não é limitado, de maneira alguma.
O escopo é totalmente, porque está muito ligado ao pensamento.
Você consegue descrever um sistema, né? Vários tipos de sistema.
Nessa mesma direção de mostrar como uma coisa interage com o todo, como você faz para dar ideia para o seu time, assim, ou para quem está inovando, aonde ele está inserido em todo o fluxo de valor da empresa? Acho que isso às vezes é um pouco difícil para quem está ali no operacional olhar e falar assim, mas e aí, onde é que essa minha inovação entra no fluxo mesmo? Aonde que eu estou tocando na empresa?
Eu acho que assim, bom, em vários assuntos eu busquei incentivar o pessoal até por já ter percebido a abrangência daquilo, né? Falei, pô, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui é interessante. Avalie esse negócio aqui, porque, pô, isso aqui tem futuro. A gente enxerga que alguns conceitos são abrangentes. Né? Mas acho que o principal, talvez, seja você até incentivar que a própria pessoa, na medida que ela vai evoluindo, que ela vai conhecendo mais sobre aquele assunto, sobre aquele outro, ela vai perceber em que pontos que ela conseguiria melhorar e o tamanho daquilo, qual a abrangência que aquilo coloca. Então, assim, você tem, acaba sendo um fator multiplicador, né? Se você consegue fomentar que as pessoas trabalhem pensando dessa maneira, é o que você tinha comentado. Você tem núcleos que começam a surgir. Poxa, lá no time a gente via várias ideias. Pô, eu tenho aqui uma análise que eu tenho que fazer que, de repente, eu conseguiria aprimorar uma ferramenta para ela me apoiar, ou para tirar um trabalho manual grande que eu tenho, ou para deixar a coisa de uma maneira diferente, para que eu continue cumprindo com os requisitos, ou para... eu tenho aqui essa ferramenta aqui, eu tenho essa outra aqui, se eu juntar isso aqui, eu tenho um ganho enorme. Então, esse tipo de coisa que, se você estimula esse tipo de pensamento, e pensando principalmente de maneira global, de maneira sistêmica, de forma que o todo consiga ter uma função maior, você consegue estimular essas pessoas.
Assim, gerenciar realmente essa questão de qual que é o limite também, né, das pessoas, né? Porque quando elas realmente elas percebem que elas estão nesse fluxo de valor, elas vão querer cada vez mais e mais e mais e mais, e então isso está mais relacionado a um valor que elas têm do que a qualquer outra coisa, que a cargo, qualquer outra coisa, né?
Gerenciar
essa... Um turbilhão,
essas paixões, né? Acho que o principal é justamente você, assim, existe um compromisso, né? Por mais que a gente tenha a questão do permitir que a pessoa inove, buscar os pontos de melhoria, dar as ferramentas que a empresa permite, que a empresa fornece para a gente subir essas ideias, né, de patamar e tal. Por outro lado, sim, você falou da comunicação. O objetivo é claro, a meta é clara. Então, a gente sabe muito bem o que a gente precisa entregar e isso nunca pode ser perdido de vista. Então, aí é nesse ponto que a gente consegue gerenciar essas duas coisas. Até porque é aquela história, considerando o contexto do desenvolvimento de produto, a gente sempre tem que estar preocupado com o que a gente está entregando, se aquele produto que está entregando também está atendendo aos requisitos do cliente, né? Então, esse esforço para a entrega acontecer da maneira correta, ele tem que existir. E no fundo, acaba que isso passa a ser o fiel da balança. Na medida em que eu preciso entregar várias coisas, pô, será que essa entrega, se eu tiver uma melhoria aqui, eu não consigo melhorar? Às vezes não dá, às vezes eu preciso de um V0 tão grande, de um investimento tão grande para conseguir ter essa melhoria,
tem um momento certo,
que às vezes naquele momento eu não consigo. Pensava, putz, se for viável, eu guardo isso aqui para daqui a pouco. Se não, realmente tem hora que não dá. Paciência, eu vou ter que buscar uma outra oportunidade para poder ter aquele ganho.
Também, mais um ponto de coisa. Você tem essa visão que você tem desde a gestão, busca, né? Ter um time na coletividade, ser uma ordem, na entrega, assim. Você entender ou vislumbrar assim, que da maneira que as coisas vão evoluindo, né, em relação a estarem complexas as coisas, não há outro caminho a não ser tomar assim, a gente precisa mudar
sim,
pensamento,
sem dúvida. Foi o que eu comentei. Né? Inovação é um caminho necessário para qualquer empresa. Assim, o grau de evolução dos produtos, dos serviços, de tudo que se coloca no mercado de alguma forma, ele exige que as coisas evoluam. Se você não evoluir, alguém vai evoluir. E se não for você, esse mercado vai ser dominado. Então, assim, ele é... Tanto que as grandes empresas colocam a inovação, buscam colocar a inovação na própria cultura como uma marca. Eu quero ser reconhecido como uma marca que inova. Eu sou inovador. Então, assim, a empresa que realmente não coloca a necessidade de você inovar e não coloca isso como algo arraigado, como um valor da empresa, já está perdendo o mercado, naturalmente.
Nesse momento, nesse ponto, você acha que engenharia de sistemas é um pilar que pode conduzir todo esse caminho, mudar, gerenciar essas grandes mudanças, até disruptivas, mas ao mesmo tempo, às vezes, escassez de mão de obra e tudo isso.
Como fazer a coisa acontecer, né?
Você acha que pode conduzir, ajudar a conduzir?
Eu acho que assim, o conceito do Systems Engineering, né, da engenharia de sistemas, ele, no Brasil, ele é um conceito inovador. Então eu acho que as empresas que começarem a perceber isso, começarem a perceber que você tem uma maneira de executar várias das suas atividades, seja gestão, seja o processo de desenvolvimento de produtos, seja manufatura, enfim, tudo aquilo que agrega valor para as entregas da empresa, você vê que isso vai melhorar o patamar da empresa e vai conseguir lidar com esse tipo de restrição. Restrições de recursos, restrições de mercado, eventualmente. Você pode estar com um mercado que naquele momento não está muito bom. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu mantenho a qualidade do meu produto tendo que reduzir o recurso que eu estou aplicando lá? Esse tipo de coisa que se aplica. E a engenharia de sistemas permite que você olhe para os sistemas como um todo, como eu falei,
considerando
essas questões. Como é que eu vou entregar a gestão? Como é que eu vou entregar a minha manufatura? Como é que eu vou entregar meu produto final, as qualidades do meu produto final? Quais são as funções que esse produto precisa executar? Tudo isso tem que estar bem mapeado nesse contexto. Daí o grande valor dessa teoria, né, desse modo de pensar para as empresas e para as pessoas em como um todo.
Para encerrar esse bloco, você tem algum case de inovação assim que você gostaria muito de, sei lá, vivenciou, gostaria de compartilhar, não sei, você possa compartilhar também?
Ah, eu acho que sim, eu acho que, como eu mencionei, né, a própria, aqui no Brasil, acho que a própria, a engenharia de sistemas, ele é um conceito inovador. Ainda é, nós precisamos evoluir com isso aqui ainda. E eu acho que esse conceito, ele é um exemplo dentro do lado do meu time, né, de um ponto que a gente conseguiu fazer com que várias pessoas começassem a avaliar o assunto. E no final das contas, a gente tivesse algumas pessoas envolvidas com isso, buscando um patamar superior de realmente promover o desenvolvimento do produto. Isso é uma forma disruptiva de você fazer com que o desenvolvimento flua de uma maneira completa e totalmente integrada. Então isso é uma inovação, e eu diria que é uma das, no nosso contexto lá, é uma das que agrega mais valor para a gente e para todo o contexto, porque...
Até por ser integradores.
Ele muda a forma de você começar o produto, a ideia é que o produto já nasce de uma maneira mais integrada, considerando outras funções adicionais que a gente já conhece, olhar para a complexidade, controle de configuração, tudo isso de uma maneira mais integrada e sempre olhando para o que eu preciso entregar no final, que é o produto e as características expandidas desse produto. Né? Acho que isso é que a gente observa.
Isso. Eu não só porque eu estou desenvolvendo hoje, mas eu sei que ele vai operar nele e tem, assim, meu stakeholder.
Ele vai ser mantido, porque vai
exatamente.
Tem vários times envolvidos.
Exatamente.
E o cara vai testar.
Mas eu descarte depois, e aí a gente tem que pensar em todos os
exatamente.
Tipos de vida dele. Tipo de material.
O material,
além da tecnologia, também muda muito. Vai evoluindo.
Até as normas mudam. Como é que a gente está pensando também? A partir do momento que ele estiver operando, como que as normas também vão mudar os requisitos que a gente vai ter que atender no futuro, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está desenvolvendo, é um olhar lá na frente, né? Então a gente tem que dar essa base forte pra gente.
Eu acho que assim, o case é justamente ter no meu time várias pessoas que percebem isso e que buscam melhorar na empresa como um todo, não só dentro da nossa... É claro que a gente tem várias outras coisas que ajudam, os programas internos de incentivo à inovação, o fato de a gente conseguir ter acesso a outras pessoas da empresa que também compactuam do mesmo pensamento. Então isso tudo ajuda, mas foi uma coisa que pois, nasceu quase que lá dentro. Né? E, claro, tiveram outras contribuições de outras pessoas também, mas pô, hoje a gente tem uma forma de pensar num patamar superior. A gente enxerga que pode realmente trazer grandes benefícios para a empresa no futuro.
E sem volta, né? Acho que
sem
é
volta,
focado para o pensamento
volta.
Sistêmico é tipo... Nunca mais vai pensar no componente, ele descobre o universo e não vai sair dele mais.
É o caminho sem volta.
O contexto sempre vai ter que ser avaliado, né? Você vai ter que seguir todo um fluxo de
ideias, diferentes.
De ideias que tem que te levar a uma coisa mais abrangente.
Obrigada então pela sua participação. Foi realmente bastante importante aqui para a gente, porque foi o primeiro tema que a gente trouxe bastante relacionado à inovação e à gestão disso, que é um tema que a gente está vendo que está bombando por aí, realmente que a gente tem que acompanhar as tendências do mundo mesmo, né? Então, obrigada e obrigada pessoal. A gente fica por aqui e, bom, assistam então os nossos vídeos no YouTube, deem um like e a gente espera vocês no próximo.
Bom, valeu, muito obrigado. Ótima oportunidade, foi de bom.
Valeu, obrigado.